Salve, salve, meus queridos ouvintes do Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu imagino que sim, porque o Palmeiras, no principal jogo do dia, eu particularmente nesse sábado, não vi nenhum outro jogo que me interessou. Ganhou do Atlético Paranaense por 1-0, conseguiu pela primeira vez desde maio um time tem o mesmo número de pontos que o Botafogo na tabela. O Palmeiras tem dois jogos a mais, é verdade, mas agora que me parece que de maneira indubitável deixaram chegar, hein, Marília? Apresentando aqui minha parceira do podcast de hoje, bora falar desse jogo, porque o Palmeiras tá no par, hein?
É isso, igualamos o Botafogo, e apesar da diferença de jogos, é uma pressão que a gente joga para eles que vão jogar amanhã, né? Acaba que é um jogo que valeu muito. A gente vai falar também aqui, claro, da atuação do Palmeiras, porque não foi das melhores, mas o importante, ainda mais nessa reta final, é vencer, e o Palmeiras conseguiu. Somamos 3 pontos e estamos de fato aí na briga, né?
É isso, estamos totalmente de fato na briga, e o Palmeiras, ou o Abel Ferreira, melhor dizendo, optaram pela escalação e pela formação que colocou o Palmeiras de novo nessa briga pelo título, que é com 3 zagueiros. O Palmeiras tomou um baile do Botafogo no primeiro tempo, jogando com 3 zagueiros, e no segundo tempo o Abel desfez, voltou para o 4-2-3-1, e o Palmeiras conseguiu o empate, mas não é por causa de um tempo ruim contra o Botafogo que o Abel ia trocar e abandonar o esquema com 3 zagueiros. Com esse esquema que o Palmeiras ganhou do Coritiba, do São Paulo e do Bahia, hoje o Abel optou por colocar o Marcos Rocha, que voltou a ser titular. O Marcos Rocha foi zagueiro, fez literalmente a mesma função do Gustavo Gomes. Pelo outro lado, o Naves jogou e muito bem, acho que talvez sejam até os dois melhores jogadores do Palmeiras na partida. E o Palmeiras optou por manter esse esquema e foi assim o jogo inteiro. Marília, o que você achou dessa opção do Abel? O que o Palmeiras ganhou com isso? E quais foram os pontos fortes do Palmeiras nesse jogo por conta dele, desse esquema?
Olha, a gente já no jogo passado nós sabíamos que a gente ia ter esses desfalques, né? Então eu acho que a escalação hoje foi até bem, bem dentro do que a gente imaginava. O fato de termos Luan e Naves ali sendo compondo a zaga, né? A entrada do Marcos Rocha, eu acho que, para a manutenção desse esquema de 3 zagueiros, eu acho que ela foi interessante, funcionou. Acho que o Palmeiras conseguiu ter sucesso defensivo na partida, não só porque teve a baliza zero, né, que é sempre tão bem vista, mas também por causa da solidez defensiva que nós tivemos durante o jogo mesmo. O Palmeiras começou o jogo bem e depois acabou no segundo tempo tendo que fazer... acabou ficando um jogo mais morno mesmo, os times, um jogo ficando menos disputado nesse sentido, né? Acabou que os times acabaram deixando o jogo mais equilibrado, mas o Palmeiras durante o tempo todo teve uma constante que foi realmente um sistema defensivo forte e consistente, né? A gente viu esse sistema defensivo funcionando com o Luan sendo um jogador, assim como ele estava sendo nos últimos jogos, né, atuando bastante também como um volante, então se desprendendo bastante dessa linha defensiva e saltando, né, quase ali para a linha do meio de campo para auxiliar nessa saída de bola, para conseguir fazer algumas perseguições e poder roubar essa bola. Então foi interessante ter visto essa função, e o Marcos Rocha sendo um Gomes ali, claro, dadas as devidas proporções, né, até pela diferença de função que eles exercem, mas foi interessante ter visto isso, o fato de ter conseguido ter uma defesa bem forte ali pelo lado direito, porque o Mike também voltava bastante para recompor, ele que atuou um pouco mais avançado hoje também, a gente já tinha visto ele nessa função ocupando bastante esse corredor e tendo um pouco mais de liberdade para atacar. Então acho que foi interessante a gente ter visto isso, e acabou que a gente teve mais apoio ofensivo, né, dessa maneira, porque o Mike com bastante liberdade e ainda conseguindo fazer se equilibrar entre apoiar no ataque e voltar para dobrar essa marcação pelo lado direito, foi interessante. Acho que essa opção foi muito boa, e a gente viu também o próprio Naves se destacando. Eu acho que foi uma excelente partida dele, um jogador jovem, mas que também teve boas aparições, e acho que quando a gente precisou, quando foi acionado, como foi o caso de hoje, conseguiu corresponder e passou segurança, passou confiança, jogando ali pelo aquele lado esquerdo, né, e atuando mais próximo do Piqueires. Acho que foi... Ele se saiu muito bem, até também tendo em vista que o Piqueires também é um jogador que, que sobe bastante pro ataque e que por vezes acaba tendo, acaba deixando uma lacuna por ali, né, para fazer essa recomposição de forma rápida, e acho que o Naves segurou muito bem essa função e conseguiu se destacar. Acho que a defesa como um todo foi muito boa. A gente viu também o Everton, quando precisou ser acionado, foi bem também. Então, acho que a baliza zero como um todo hoje a gente conseguiu, por méritos do time todo, né? Acho que isso tudo contribuiu muito, e o esquema com três zagueiros mais uma vez dando certo.
Bela, é por aí. Eu acho que dá até pra gente falar um pouco dessa defesa. Eu acho que um dos motivos que fizeram a Bel manter esse esquema com três zagueiros é o próprio Atlético Paranaense, que joga com três zagueiros. Inclusive, normalmente o Atlético Paranaense até surpreendeu hoje, na verdade, porque eles vieram com o Kaique Rocha de zagueiro pela esquerda, jogaram o Esquivel, que normalmente é esse zagueiro pela esquerda, para a ala esquerda, e o Canobi, que normalmente é o ala esquerdo, foi fazer a ala direita. Normalmente o lado esquerdo do Atlético é muito perigoso, tem o Canobi com o ala, o Esquivel, que é um lateral, sendo zagueiro, então também muitas vezes ele ultrapassa, ele faz jogadas com o Canobi sai do lado, vai para dentro, entra na área. Eu acho que até pensando em reforçar por ali, o Abel preferiu voltar com a dobradinha Mike e Marcos Rocha, que é o que eu falei, é normal que muita gente tenha pegado birra por conta dos duelos contra o Boca, mas essa dobradinha já deu muito certo em muitos momentos, dependendo do contexto do jogo, no contexto que precisa reforçar a marcação por ali, por exemplo, ela é extremamente válida, ela já funcionou, gente. E hoje funcionou também, eu acho que esse foi um dos motivos. Outro motivo é que o Atlético, como eu falei, tem um ala pela esquerda, um ala pela direita e um centroavante enfiado. Além disso, tem o Vitor Bueno e o Zapelli, que ficam sempre ali nas costas dos volantes dos adversários do Atlético. Ou seja, dois alas, dois meias e um centroavante. Nós estamos falando de cinco jogadores que sempre atacam a área do adversário, que sempre fazem movimentos para cima da defesa do adversário, da linha defensiva do adversário. Eu acho que você entrar com Marcos Rocha e Mike era uma maneira de garantir que o Palmeiras sempre ia ter pelo menos esses 5 contra 5 na defesa para não ficar em inferioridade numérica. E o que a gente viu muitas vezes, o Marcos Rocha fazendo uma coisa que nos melhores momentos dele ele sempre fez muito bem: sair dessa linha defensiva para ir dar o bote no meio campo quando necessário. Então o Palmeiras evitou de dar liberdade pelo lado do campo, evitou de ter inferioridade numérica na defesa e evitou com que o Zapelli e o Vitor Bueno, que são dois meias que estão em alta no Atlético Paranaense, evitou com que eles recebessem a bola livres nas costas dos volantes. Você tinha os volantes cuidando deles, e quando não dava para os volantes cuidar deles, o Marcos Rocha estava lá para conferir. Então achei muito legal, assim, muito boa a partida. O Naves também fez uma belíssima atuação, rebatendo muitas bolas no primeiro tempo, e eu acho que foi mais ou menos por aí a leitura da Bel para esse jogo. E só que assim, foi curioso, né? O jogo foi engraçado, desses momentos que o time precisa de um gás, assim, que a sequência defensiva que a sequência de jogos está muito forte. Parece que o Palmeiras... O jogo hoje teve 15 minutos, parece, né? Foram 15 minutos muito fortes, depois o Palmeiras começou a sentir um pouco, o Atlético até teve uma outra chance ainda no primeiro tempo, mas assim, foi um começo muito forte. O único lance praticamente que o Henrique acertou no jogo foi o lance do gol. O único lance que o Veiga praticamente acertou no jogo foi o lance do gol, mas foi o suficiente para decidir, né, Marília?
Nossa, e foi um baita golaço, né? Acho que o Palmeiras começou bem demais o jogo, o primeiro tempo foi muito bom, principalmente os minutos iniciais, na verdade, né? Depois o Palmeiras acabou dando... diminuindo um pouco o ritmo, mas os minutos iniciais foram muito bons, o Palmeiras entrou com um gás a mais, e logo no comecinho do jogo foi muito importante ter aberto o placar, ter contido um pouco os ânimos também, por mais que o jogo estivesse ainda no comecinho, é sempre bom sair à frente do placar e ganhar um pouco mais de tranquilidade, até também pelo que a gente viu no restante da partida, mas foi um lance espetacular, e eu acho que o certo era cair nos pés do Endrick mesmo, e ele finalizou com excelência, né, até porque a gente viu tantas oportunidades desperdiçadas também, E a gente ter conseguido ter essa efetividade logo no comecinho do jogo foi muito importante. Acho que isso contribuiu muito. E o Endrick conseguiu ter muita frieza para finalizar, né? O lance é muito bonito. Inclusive, é uma assistência do Rafael Veiga. Importante ter visto a atuação dele nessa partida também. Porque foi um jogador que teve uma certa oscilação, mas que agora aparentemente está retomando o seu melhor momento, né? A melhor fase que ele teve pelo Palmeiras. E conseguiu. E jogou muito bem hoje, conseguiu ser muito influente, né? Essa é a função dele também. E ele consegue exercer muita influência nesse meio campo do Palmeiras. E acho que essa foi uma partida em que ficou mais evidente também. Então o lance todo é de participação do time como um todo, mas muito importante ter esse mérito do Endrick também, porque ele finalizou muito bem e ele decide muito rápido, né? A gente viu hoje o Palmeiras tendo muitos erros técnicos, então é para finalizar e aí toca, o jogador toca a bola, ou é para a melhor oportunidade, é tocando a bola e o jogador finaliza. Então essa decisão no último segundo, assim, do lance, essa tomada de decisão, o Palmeiras tem pecado muito nesse sentido. E ter visto o Endrick decidir, assim, de última hora, dar uma cavadinha daquela e ter conseguido finalizar dessa maneira é importante e é muito bom pro Palmeiras a gente ver que a gente tem um jogador dessa magnitude, né? E é impressionante, assim, nos últimos jogos, inclusive a gente chegou a fazer um levantamento, o Endrick tem números excelentes, né? Ele que tem recebido mais minutos, tem tido mais oportunidades, isso tem contribuído muito e tem aumentado muito a confiança dele, né? Então, acho que é um gol que demonstra muito essa confiança que ele tem tido nos últimos jogos e ajudou muito o Palmeiras, né? Ter saído à frente do placar depois de uma certa tranquilidade. E acho que até por isso o Palmeiras pecou demais nas próximas finalizações, porque a gente poderia ter facilmente feito uns 3 gols nesse jogo, inclusive no primeiro tempo, porque depois a gente desperdiça chance com o Mike, que ele entra cabeceando na área. Tem outros lances também de más tomadas de decisões. O Palmeiras podia ter finalizado melhor e acabou desperdiçando. Acabou até enfeitando demais o lance. Podia ter sido mais efetivo e confirmado mais cedo o placar. E pelo contrário, a gente acabou martelando esse e tendo que segurar esse 1-0, né, esse placar magro até o finalzinho do jogo. Mas ponto muito positivo ter visto o Endrick com essa confiança toda, finalizando assim e abrindo o placar para o Palmeiras.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/AnáliseVerdão e faça parte.
Bela, isso é por aí mesmo, né? Mas acho que como você falou, o começo foi muito forte do Palmeiras, roubando bola no campo de ataque, mas a maior parte do jogo foi o que a gente viu no segundo tempo mesmo, né? Engraçado, assim, o próprio Atlético tá numa sequência forte, mesmo eles estando precisando do resultado, não conseguiram vencer o São Paulo, nem o Corinthians nas rodadas anteriores, também não se viu um sufoco grande do Atlético. Os dois times sentindo muito fisicamente o jogo, errando alguns bons ataques ali. O Atlético, uma outra vez que o Palmeiras deu espaço no meio campo, o Atlético tomando a decisão errada, cruzando muita bola na mão do Everton. E o Palmeiras nesses contra-ataques, né? Teve umas duas com o Beno que ele definiu mal, que ele demorou para resolver o que ele ia fazer. No primeiro tempo teve uma que ele tinha que tocar e ele chutou. No segundo tempo teve uma que ele demorou, passou mal, depois chutou por cima. O Piquerez teve um contra-ataque que ele puxou e chutou para fora. O Flaco teve um contra-ataque que ele puxou e errou o passe. Enfim, foram várias chances. Eu acho que defensivamente o Palmeiras soube ficar bem postado para proteger a área, sempre com mais jogadores dentro da área do que o Atlético. Um ou outro momento, com o pessoal lá da frente mais cansado, sobrou espaço na intermediária, para ser bem sincero. Acho que a melhor chance do Atlético foi o chute de longe do Vitor Bueno. Acho que isso é uma coisa que ainda pode melhorar com esse esquema de 3 zagueiros. Você tem os 3 zagueiros, os 2 alas, 2 volantes, mas o trio da frente ainda nem sempre volta tão bem. É uma coisa que ainda para ser melhorada nesse sistema. Mas assim, mil vezes você dá espaço na intermediária do que na área, né? Então, acho que, assim, dos defeitos que o Palmeiras poderia apresentar, esse foi um dos menores. É, marcação muito bem pelo lado direito, ao contrário do que a gente viu contra o Botafogo. Então, acho que, assim, talvez se contra um time que tivesse mais inteiro, que conseguisse jogar com mais intensidade, rodar a bola com mais velocidade, acho que o Palmeiras poderia ter sofrido mais, Marília. Mas acho que, assim, tendo em vista toda a sequência, o que a gente viu do Palmeiras defensivamente, até ofensivamente, porque teve a chance dos contra-ataques, no segundo tempo ainda em um outro lance, quando o Atlético tinha tiro de meta e tal, conseguia ainda ter um gás para subir a marcação e evitar uma construção com qualidade do Atlético. Então acho que foi um jogo bem, muito bem administrado pelo Palmeiras, né? O principal não era dar show, não deu, mas o principal era vencer.
Com certeza, o Palmeiras foi mesmo com esse objetivo, acho que de a qualquer custo vencer, né? Essa reta final, a gente acaba tendo, como você bem citou também, um Palmeiras que vem de uma sequência absurda de jogos, né? E por mais que nesse momento a gente esteja só jogando o Brasileirão, né, assim como a maioria dos times, é uma temporada muito desgastante, né, em que o Palmeiras disputou, de fato, todas as competições. Então, chega a essa altura do campeonato, literalmente, é difícil para os jogadores manterem um ritmo, né, e não só por já estarmos na reta final do campeonato, mas também pela última sequência, né, os últimos jogos muito próximos um do outro, é assim o calendário do Campeonato Brasileiro, e eu acho que isso acaba acumulando bastante e pesa também, né? E ainda mais porque a gente acaba de vir de um jogo frenético contra o Botafogo, em que o Palmeiras simplesmente fez uma virada histórica, fez 4 gols, assim, um jogo que parecia tudo perdido, onde parecia impossível. O Palmeiras achou energia, força mental, física, tudo, para conseguir virar e estar de volta no Campeonato Brasileiro, onde a gente claramente só disputava ali G4, mas não, agora a gente consegue ter uma expectativa, uma esperança de, quem sabe, conseguir e brigar até o final pelo título mesmo, né? Então, um jogo que contou muito, é muito normal que na sequência a gente tenha um jogo um pouco mais abaixo, né? E que o objetivo do Palmeiras nessa partida fosse ganhar a qualquer custo e não de fato dar show e não fazer um jogo que seja um jogo tão espetacular, né? Com jogadas plásticas e nem nada do tipo. E fazer essa rodar bastante o elenco também, até pelos desfalques que a gente tinha, pelas suspensões, seria muito importante, porque a gente precisa, até o final desses últimos jogos, dessa reta final, a gente com certeza vai precisar de todo mundo. Então, a gente viu hoje também o Kevin recebendo oportunidades, né? Então, outros garotos também compondo o elenco e sendo utilizados por uma necessidade também de fazer de rodar mais o elenco, de fazer essa gestão de grupo. E acho que a comissão técnica do Palmeiras entende muito bem isso. E foi o que vimos, né? E também em questão do adversário, né? O Atlético Paranaense é um adversário muito competitivo. Então não ia ser jogo fácil, a gente já sabia disso. Por mais que estivéssemos jogando também ali com a nossa torcida, ainda que não fosse a nossa casa, né, Arena Barueri, mas jogando ao lado da nossa torcida, acaba sendo um ambiente mais a favor. Ainda assim, o adversário não era qualquer um, ia impor dificuldades e de fato fez. Então, acho que independente de qualquer coisa, a gente ter conseguido vencer, e até foi uma vitória segura, né, por mais que o Palmeiras pudesse ter ficado mais confortável na partida, se tivesse aproveitado melhor as chances que teve. Ainda assim, até o final, o Palmeiras estava seguro defensivamente, não correu grandes riscos, e a gente conseguiu conter muito bem, ter um equilíbrio no jogo, conter muito bem o time do Atlético Paranaense e garantir os 3 pontos. Acho que o Palmeiras foi muito bem nesse sentido, e tendo em vista que nós viemos de um jogo que desgastou muito, tanto físico quanto mentalmente, nada mais normal do que a gente ter um rendimento um pouco mais abaixo e não um jogo tão espetacular assim de se assistir, né? O Palmeiras foi lá e fez a sua obrigação. Acho que foi basicamente isso mesmo.
É isso. Foi legal de ver, legal ver o momento do Palmeiras. Depois de tanta coisa que aconteceu no ano, o Palmeiras ter força para ainda brigar por alguma coisa é legal de ver, é admirável. E eu queria só, por último, falar das substituições mesmo. Acho que indica muito essa gestão de energia, né? O Palmeiras logo de cara trocou, no segundo tempo, rapidinho, trocou o Fabinho colocou o Fabinho no lugar do Richard, Depois teve que tirar o Hendrick, que colocou o Flaco para fazer a função do Hendrick, ali com uma característica totalmente diferente. Mas acho que nem foi tão ruim assim, né? Ele errou uma puxada de contra-ataque, mas acho que o time não piorou por conta da entrada dele. É, o Kevin voltou a entrar depois de três jogos, na função do Breno. Muitas vezes até o Abel falando para ele não voltar, né? Para estar tá lá na frente para o contra-ataque. Acho que isso até gerou alguns perigos para o Palmeiras, mas ele realmente puxou bons ataques. John também não entrava desde o jogo contra o Atlético Mineiro, entrou na função do Veiga hoje. Eu acho que o Abel hoje ele não quis abrir mão da estrutura em nenhum momento, quis voltar a colocar alguns jogadores que não entravam há algum tempo para não perder esses jogadores, como o John e o Kevin. Realmente focando muito em renovar o fôlego, e o que eu achei interessante na entrada do Flaco também é que em determinado momento esse ano, ali no final do Paulista e no começo do Brasileirão, o Flaco teve uma subida de desempenho no momento em que o Palmeiras tinha Rafael Veiga e Rony lesionados. Quando esses jogadores voltaram, o Flaco voltou para o banco, natural, porque o Rony e o Veiga eram absolutos naquele momento, o Veiga ainda é, mas isso talvez tenha cortado a sequência dele. E o Flaco fez um gol tão importante na quarta-feira que me pareceu que o Abel preferiu dar sequência ao Flaco para conseguir ver se ele consegue ter uma fase melhor nos próximos jogos do que realmente fazer o que o time precisava. Porque na minha visão, o jogo ali estava muito mais pedindo no lugar do Hendrick para renovar o fôlego um Luiz Guilherme ou um Arthur que tem velocidade para contra-ataque, que tem gás para voltar para marcar também, do que um Flaco que não tem velocidade. Mas eu achei interessante o Abel... Eu acredito que ele tenha colocado o Flaco pensando na sequência, não necessariamente no que o jogo pedia, mas sim na sequência do atleta no Palmeiras. Não vou dizer que eu concordo 100%, mas é uma tentativa válida, tendo em vista que da outra vez que o Flaco fez gols importantes, o Abel preferiu não colocá-lo de volta, pensando no rendimento do time, e acabou prejudicando a sequência do atleta, que poderia ser importante no resto do ano. Então... Achei uma observação interessante. Vamos ver qual é dos próximos jogos, Maria. Mas teve alguém aí que entrou que te surpreendeu, que te chamou a atenção. E também a intenção do Abel nessas substituições em dar um gás novo pro time, né?
Sem dúvidas. Essa gestão de energia é importante, até pela sequência mesmo, que era o que a gente estava falando. É interessante ver, né, como os jogadores da base têm sido utilizados. Claro, o Fabinho, por exemplo, é um jogador que tem entrado com mais frequência. E acho que mais uma vez ele foi bem, né? O Richard Hughes ele tem tido uma sequência boa e ele tem conseguido ter certo destaque, mas também era um jogador que estava numa sequência muito grande, né? Então ele ter saído cedo nem espanta tanto assim. E acho que o Fabinho acabou indo bem, conseguindo fazer a função muito bem, né? E eu também vejo essa questão da a entrada do Flaco Lopes como um voto de confiança mesmo, né? Um jogador que teve uma sequência boa e que depois também perdeu espaço no time devido à volta das peças titulares. E que é um jogador que... O jogador depende de muita confiança também, do técnico, mas também de ter sempre minutagem para não perder esse ritmo. E acho que o Flaco tem muito disso, né? O gol no último jogo... Dá essa certa confiança, e eu acho que, apesar do lance de não ter sido um jogo tão brilhante assim dele, né, até depois, nesse segundo tempo, o Palmeiras em si, o time todo não teve grandes lances, não fez tanto assim, apesar de ter perdido algumas chances por erros técnicos mesmo, por tomadas de decisões, que acabaram impedindo que o Palmeiras criasse de fato as grandes chances, né? Então acabou não sendo um segundo tempo tão bom assim. O primeiro a gente acabou sendo bem melhor, mas eu também vejo essa questão de gerir o elenco mesmo, fazer essa gestão de energia e também dar um voto de confiança para os jogadores que estão no banco. Então teve também o Kevin, que não entrava há um tempinho no lugar do Breno Lopes. O Breno Lopes que também vem nessa sequência, né? Então fez gol nos últimos jogos, mas que hoje também desperdiçou algumas chances. Isso também pode acabar contribuindo para a confiança do jogador. A gente tem falado muito sobre essa efetividade do Palmeiras na hora de concluir as chances de gol, né? E eu acho que o Breno Lopes também tá muito envolvido nisso. O time do Palmeiras tem precisado de muitas chances, grandes chances de gol para conseguir converter um de fato. Então essa porcentagem essa conversão do Palmeiras tá bem baixa, mas acho que é pro time como um todo. E tanto o John quanto o Jailson também foram outros dois que entraram, né? O Veiga fez uma boa partida, mas ainda assim também tem toda essa questão de sequência, e o John entrando para conseguir suprir essa saída dele, né? Fazer essa substituição. Acho que acabou sendo também uma boa partida dele. É um jogador que já tinha mais experiência, que já tem mais minutagem nesses últimos tempos, então eu acho que acabou conseguindo suprir fazer bem essa substituição pro Veiga. E o Jailson é um jogador que acabou caindo bastante o ritmo, né? A gente, depois da lesão dele, né? A gente tinha comentado bastante sobre isso em vários podcasts, que depois da lesão dele, ele voltou num ritmo muito lento, e acho que ele ainda não conseguiu engrenar. Eu acho que a partida de hoje também deixa muito claro isso. Ainda não tá no nível de competitividade que é necessário, mas ainda assim entrou bem no finalzinho, teve pouco tempo ali, para assim como o John, para mostrar alguma coisa, mas acabou que acho que foram mais substituições mesmo para fazer essa, para renovar o gás da equipe e conseguir manter o placar que a gente estava ali, do que realmente mudar a estrutura do jogo e mudar o cenário, até porque o Palmeiras já ia vencendo, então não precisava era manter o que realmente estava fazendo mesmo e não ter grandes mudanças e desconfigurar o time de qualquer maneira.
Bom, acho que é isso, acho que dá até para encerrar, porque meia-noite 15 do sabadão, e porque também sequência forte de jogos, a sequência forte de jogos é para vocês também que estão na audiência, não vale a pena a gente tomar horas e horas do seu dia, né? O negócio é ser jogo rápido aqui no podcast para vocês conseguirem escutar e acompanhar até o final. Então, agradecer demais a sua paciência, a sua opção por ter acompanhado esse podcast aqui com a gente. Lembrando sempre de ouvir aqui, você olhar os links da descrição, enfim, tem desconto na KTO, na Centauro, nossas redes sociais, onde tem conteúdo todos os dias. A última semana foi bem legal, inclusive. E é isso, hein, gente? Obrigadão, Marília. Valeu aí por aguentar nós no sábado à noite.
Obrigada, Assis, pela companhia. Obrigada a todo mundo que nos ouviu também. Próximo jogo é contra o Flamengo. Acho que tem toda uma expectativa legal também em volta desse jogo. Vamos acompanhar. É jogão. E a gente espera que o Palmeiras chegue bem, né? Chegue recuperado. E que a gente possa ter somar mais 3 pontos aí. Uma sequência de 5 jogos do Palmeiras com vitórias. E a gente espera poder somar a 6ª aí e continuar nessa briga pelo Brasileirão. Até uma próxima. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente.
Deus te ouça, hein? Avante!